Declaro aberta esta sessão e consulto os ilustres membros da corte a respeito da ata da sessão passada. Não havendo objeção, dou-a por aprovada. O processo número 4 da pauta, prestação de contas 060-002274 de 2017, origem Campo Grande, requerente Podemos, PODMS e outros, da relatoria do juiz César Luiz Mioso. Esse processo está sendo retirado de pauta pelo relator em face de pedido formulado pelo requerente. Continuação de julgamento, número 1 da pauta. O recurso eleitoral 27983/2016, origem Japurã, 33ª Zona Eleitoral, Mundo Novo, recorrentes Vanderlei, Bispo de Oliveira e outros, recorrida coligação Por Amor a Japurã, da relatoria da juíza Raquel Domingues do Amaral, foi adiado para essa sessão a pedido de vista do quinto vogal, doutor Andrei Menezes Lorenzetto, que tem a palavra.
Senhora Presidente, eu pedi vista desse processo para evitar qualquer conflito com decisões que eu havia tomado anteriormente acerca da validade, de não aceitar a validade de prova ilícita. Analisei o processo com calma, reanalisei o voto da ilustre relatora e decido por acompanhar, nesse caso específico, a relatora, porque eu acho que ela apresentou razões suficientes para que esta prova seja validada.
Bem, rejeitada então as preliminares, Vossa Excelência tem a palavra para o mérito.
Uma boa tarde a todos. A sentença proferida pelo juiz de primeira instância deve ser confirmada integralmente no mérito. Com efeito, conforme se infere do relatório de informação número 197, SOE-GAECO 2016, no período de junho a setembro, que antecedeu as eleições realizadas em outubro de 2016, os recorrentes, de fato, protagonizaram um esquema de retirada de dinheiro dos cofres municipais para despesas de campanha, sendo que o recorrente Vanderlei Bispo de Oliveira articulou e orientou essas condutas ilícitas. Veja-se o seguinte trecho que foi transcrito na denúncia feita pelo Ministério Público de Mato Grosso do Sul. Isso aqui está no arquivo de áudio principal, requisitado no minuto 020 ao minuto 5, do minuto 17 ao minuto 25, do minuto 30 ao minuto 37,15, do minuto 49 ao minuto 51,30, totalizando 22 minutos. Eu peguei um trecho aqui da degravação e está disponível no corpo do voto. Diz o recorrente Vanderlei Bispo de Oliveira, aos 22 minutos e 22 segundos. Porto e Marli, eu tenho que tirar no mínimo 40 mil desse FIIs até o meio do mês de setembro. Como é que vai? Vocês vão me dar conta disso? Marli, aos 22 minutos e 35 segundos. No FIIs eu tenho mais duas parcelas de 8. Vanderlei, aos 22 minutos e 34 segundos. De 8? Marli, aos 22 e 30 minutos e 35 segundos. 16 mais 16 de 32. Só no FIIs você tem até setembro isso aí. Vanderlei, aos 22 minutos e 42 segundos. Então, vocês já estouraram meu planejamento. Andréia Pereira de Souza, 22 minutos e 44 segundos. Lembra que eu comentei com vocês que o FIIs pode apagar folha? Porto, 22 minutos e 46 segundos. Mas aí vai sobrar do outro recurso, Bispo. Se usou para pagar isso sobre o CREAS do CRAS, para tirar, e até, é até mais fácil. Daiane, aos 22 minutos e 55 segundos. Ela já está com um projeto novo. Vanderlei, aos 22 minutos e 56 segundos. Você já está com um projeto novo, tudo certinho? Andréia, aos 22 minutos e 58 segundos. Sim, esse aqui. Vanderlei, 23 minutos, 29 segundos. Então, beleza. Então, pergunta que eu vou fazer aqui para vocês, duas que são da assistência social e para a Marli. até mais ou menos dia 10 a 15 de setembro, eu tenho os 40 mil em mãos disso aí? Fecho aspas. Como se infere da análise dos diálogos acima transcritos, restou inequívoco o acordo estabelecido entre Vanderlei Bispo de Oliveira, prefeito municipal, Daiane Vilharva, então candidata a vereadora, para o desvio de 40 mil reais do FII Social com a finalidade de financiar a campanha desta. Daiane expressamente autorizou que as parcelas do esquema deveriam ser entregues ao diretor adjunto da escola local, Abel José da Silva. Veja, abre aspas, Daiane Vilharva Cáceres, 43 minutos e 22 segundos. Bispo, com quem vai ficar esse recurso? Vanderlei, 43 minutos e 27 segundos. Começo com uma palavra inaudível e depois continua. Acho que a Isabel é mais discreta, né? Quem é que você queria? Daiane, aos 43 minutos e 30 segundos. Eu queria deixar com a Abel. Vanderlei, 43 minutos e 31 segundos. Com a Abel? Então não tem problema. O Abel também é tranquilo. Acho que é mais seguro que é casa de gente. Acho que é mais seguro que é. Casa de gente é um perigo. Porque se vier uma batida na casa da gente, pegar o dinheiro, acaba com a gente e o dinheiro. Abel, tá bom. É um bom nome, né? Fecho aspas. Resta demonstrado no trecho acima a existência de um affecto societatis entre os recorrentes Daiane e Vanderlei para a prática de atividades criminosas no âmbito da administração pública. Apesar da liderança e organização do estratagema do desvio de dinheiro público ter partido do recorrente Vanderlei Bispo, a recorrente Daiane Vilharva também demonstra desenvoltura e certa autonomia dentro do esquema montado para a prática criminosa, uma vez que indicou, por iniciativa própria, a pessoa de Abel para guardar o dinheiro desviado para a Caixa 2. Outro dado relevante desse trecho do áudio é a intensidade do dolo dos agentes a praticar o delito, pois tendo a plena consciência da gravidade de suas condutas, buscam um lugar seguro, fora do alcance da atividade persecutória do Estado, para esconder o dinheiro desviado, utilizando para tal uma escola pública. É importante frisar também que, mesmo afastado da Secretaria de Assistência Social, para concorrer ao cargo de vereador, segundo o depoimento da colaboradora Andréia Pereira de Souza, junto ao Ministério Público Estadual, Daiane Vilharva Cáceres Franzoni tornou-se uma eminência parda na referida secretaria, a fim de desviar fundos para sua campanha, pois continuava a dar ordens para a colaboradora Andréia, que passou a ocupar o cargo de secretária. Andréia Pereira de Souza informou ao Ministério Público Estadual que existia um recurso do FII Social no valor de R$ 48 mil reais, e que participou, por ordens de Daiane Vilharva Cáceres Franzoni, da elaboração dos projetos sociais, de aquisição de lona, reforma de poços artesianos, compra de uniformes escolares. Bem assim, emitiu comunicação externa CI para a reforma do CREAS, projetos estes cujas execuções não foram realizadas, que foram usados para criar aparência de legalidade aos valores ilicitamente desviados dos cofres públicos. Ao analisar a documentação acostada aos autos da investigação criminal que tramita no Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, verifica-se que, em harmonia com o contido no relatório de informações 197 SOI GAECO 2016, a colaboradora André Pereira de Souza mencionou ter participado de reunião entre Daiane Vilharva e Vanderlei Bispo no gabinete deste, ocasião em que foi orientada acerca da elaboração dos referidos projetos, da emissão de diárias falsas para o pagamento de impostos das notas fiscais dissimuladas, bem como sobre o procedimento para a retirada dos valores. Passamos agora ao exame individualizado de cada um dos projetos supostamente usados para o desvio de verba pública por parte dos recorrentes. Reforma do CREAS. Ao examinar os autos, verificamos que no mês de junho de 2016, o município de Japorã, mediante dispensa de licitação, contratou a empresa Paulo César Ricaldo Nunes para a reforma do CREAS. O empenho da despesa está comprovado pelo documento de folha 53, sendo que o valor pago ao prestador de serviço, no valor de R$ 7.905, consta na nota fiscal acostada às folhas 54, bem assim o comprovante de transferência bancária, juntada às folhas 55. Apesar da aparência de legalidade inferida da mencionada prova documental, A colaboradora Andréa Pereira de Souza esclareceu que o serviço não foi prestado no momento em que se pagou a despesa, pois, em verdade, tratou-se de uma simulação para arrecadar os recursos para a campanha de Daiane. Declarou a testemunha André que, após Paulo César Recaldes receber o referido valor, Posidônio Pereira Filho, chefe do Departamento de Obras de Japorã, irmão de Paulo César Recaldes, devolveu a André Pereira Souza o montante, que em seguida foi entregue a Abel Gomes da José da Silva, encarregado por Daiane, em acordo com Vanderlei, para guardar os recursos desviados. Corroborando as declarações feitas em juízo pela testemunha Andréa, deixe o seguinte trecho da gravação ambiental das conversas entabuladas por Daiane e Andréa e transcritas às folhas 8 da petição inicial. Abre aspas. Andréa Pereira de Souza. Até anotei aqui, nos papeizinhos aqui, para mim não esquecer. Essa semana, amanhã, eu acredito que a Marli já pague uma nota do Posidônio. Sou inaudível. Ir fazendo uma pintura no CREAS, aí no valor de R$ 7.995,00, que vai pagar com o CREAS Federal. Daiane, e aquele do... Que foi aqui? Andréa, esse é como se tivesse pintado o CREAS, né? Uma pintura no CREAS. Daiane, para. Andréa, é porque a Marli gastou o recurso do FIS, né? Aí para poder tirar 20 mil que o bispo pediu essa semana. Aí a gente tirou do FEAS, do FIS, deu para tirar, como se tivesse feito dois projetinhos, no FIS, um do CREAS e um do CRAS. Daiane, sim. Andréa, porque aí ele já pediu para tirar 20 mil essa semana, o bispo. Daí para poder tirar essa semana, a gente teve de fazer um picadinho, assim. Porque ele queria que tirasse 30 mil essa semana do recurso do FIS, um projeto de edredom, coberta, que ele mesmo deu a ideia. Aí ficou assim. O Posidônio já passou a nota para Marli, sexta-feira, no valor de R$ 7.995,00, do CREAS Federal. E aí também já aquele rapaz que trabalha com Baltazar, eu achava que era irmão dele, mas não é parente, ele só trabalha junto. Vai sair o uniforme que você encomendou que dava para fazer, lembra? Daiane. Andréa, de 6.120 do CREAS, do FEAS, e aí do FIS, que era o que o bispo queria que mexesse. Vai sair a lona no valor de 7.500 e do poço que o Porto tinha dado a ideia, 7.800. É os dois que ficou do FIS. Aí para o mês que vem, que daí tem as parcelas do recurso que entra de novo. Vai ter outros projetinhos, mas quase todos no mesmo valor. Então, aí, eu acho que você vai ter que dar uma conversada, que eu falei com o bispo. Ele já foi lá aquele dia, né? Que ele falou que ia conversar, que ele não te chamou lá. E era até para ver como que estava isso aí. Eu até achei estranho ele só me chamar primeiro, que ele tinha falado que ia conversar com a gente, né? Aí ele me chamou para ver como é que estava essa situação e da máquina. Daí eu falei que as máquinas eram vocês dois que iam resolver. Aí ele falou que ia chamar nós duas para conversar, mas que deu para perceber que, na verdade, ele queria saber era do recurso. Ele mal falou das máquinas e já entrou na questão do recurso. Aí eu falei para ele, né, para mim pegar o dinheiro quando o Porto pegasse. Ele falou, não, esse dinheiro não pode ficar com você, nem comigo, talvez com a Daiane, mas acho que nem com a Daiane. Vamos ver uma pessoa de confiança, talvez a Isabel, lá, o Ivaristo. Ele falou, vocês, tanto vocês quanto a Daiane, têm contato com ela, vê se ela pode guardar o dinheiro, fecho aspas. Daiane, não, desde que não fique com ele, sabe, da gente saber que está com uma pessoa que a gente pode chegar e cobrar. Fecha aspas. O diálogo travado entre a colaboradora Andréa e a recorrente Daiane demonstra, em primeiro lugar, que Andréa prestava satisfações a Daiane, fato que denota uma relação de subordinação. Em segundo lugar, fica evidente que Daiane está a par de todas as fraudes perpetradas para o desvio dos recursos. A prova de que Posidônio repassou o dinheiro a Andréa encontra-se também em gravações citadas na petição inicial, as folhas 34, 33 e 34. Veja-se, abre aspas, Posidônio Pereira Filho. Vamos lá, a nota era de 7.905. Andréia, isso. Posidônio, isso. Andréia, Posidônio. Aqui falta, aqui tem 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 900. Palavra inaudível, entre aspas, aqui entre parênteses aqui, que é justamente a diferença que vai dar. Porque é 7.905. Ixi, agora chegou isso aqui. Andréia, essas notinhas pequenininhas. Andréia de novo, fechou 1.000, fechou 7. Posidônio, isso. Andréia, Pereira de Souza, 7.000. Posidônio, agora tem de dar. Andréia, deixa eu tirar os 7.000, que já está certinho, para essa notinha menor aí. Tudo de 10. E melhor que é de 10, que não é de 5, né? Posidônio, 900. 900? Faz um papelzinho especificando certinho isso aí. Andréia, foi certinho que eu tinha falado com o Vanderlei, que ia pegar com, que você ia conseguir arrumar para a gente os 790 redondo. Coloca aí, tem mais 900 reais. Fecho aspas. Posteriormente, há diálogo travado em uma reunião entre a colaboradora Andréia, Daiane Vilharve e Vanderlei Bispo, que evidencia que o dinheiro desviado foi realmente guardado por Abel. Abre aspas. Daiane. Bispo, com quem vai ficar esse recurso? Vanderlei Bispo. Começa com uma palavra inaudível. Acho que a Isabel é mais discreta, né? Quem é que você queria? Daiane, eu quero deixar com Abel. Vanderlei, com Abel? Então não tem problema, o Abel também é tranquilo. Acho que é mais seguro, que a casa da gente é um perigo, porque se vier uma batida na casa da gente, pegar o dinheiro, acaba com a gente com o dinheiro. Abel, tá bom, é um bom nome. Fecho aspas. Na sequência, as folhas 34 e 35 constam as gravações do momento em que Andréia repassa o dinheiro para Abel guardar, como fora combinado. Abre aspas. Andréia, é que vai ser tirado pela secretaria 40 mil reais para a campanha, porque o bispo fez um compromisso com ela. Aí é para estar tirando valores menores, né? Que não tem como tirar um valor alto de uma só vez. Aí agora eu trouxe 7.900. Aí eu trouxe 7.900, aí eu ia deixar com você esse valor, já para você ir guardando para ela. Que ao final vai dar 49 mil, ou 49 mil, que vai dar 49 mil. Abel, então é isso que ela queria falar comigo? Andréia, aí eu trouxe para você porque achei que ela tivesse falado, porque ela falou. Não, pode sim, que ela sabia. Andréia ainda, mas daí você fica já? Abel, não, tranquilo, se você deixou tudo certinho, fecho aspas. Dos trechos de diálogos acima transcritos, depreende com segurança o cometimento do desvio de recursos, que seriam aplicados na reforma do CREAS para campanhas eleitorais de Vanderlei Bispo e Daiane. No que concerne à alegação dos recorrentes no sentido de que o CREAS teria sido, de fato, reformado, essa simples afirmação não ilide a prova constante dos autos. Com efeito, as gravações ambientais são precisas ao demonstrar que o valor de R$ 7.905 pagos a Paulo César Ricaldi foi devolvido a Posidônio, tendo este repassado a Andréia, que por último entregou a Abel. De fato, como ressaltado pela Douta Procuradoria Regional Eleitoral, uma mão de tinta na parede do prédio do CREAS não é suficiente para infirmar a robusta prova coligida aos autos. Frise-se ainda que as gravações ambientais, ora transcritas, foram confirmadas pela colaboradora Andréia Pereira de Souza em juízo. Como bem ressaltou a Douta Procuradoria Regional Eleitoral, as folhas 499 versos, não subsiste a tese dos recorrentes baseado no depoimento de Posidônio, no sentido de que André teria lhe entregado R$ 7.905 para que repassasse ao seu irmão Paulo Ricaldi, para que executasse a obra. Ora, como pontuado no parecer da Douta Procuradoria Regional Eleitoral, Paulo Ricaldi foi pago por transferência bancária, consoante comprovante folha 51. Além disso, em seu depoimento perante a promotoria de justiça, as folhas 291, Abel confirma que André entregou no envelope com dinheiro. Passamos agora à questão da aquisição das camisetas de Mário. Igualmente, a compra de camisetas pela Secretaria de Assistência Social foi simulada, em que pese os recorrentes afirmarem que as camisetas foram entregues posteriormente, verifica-se pelas gravações que a compra fora simulada para desviar dinheiro público para a campanha de Daiane. Os diálogos gravados entre Baltazar e a colaboradora Andréia, as folhas, transcritos às folhas 398 da sentença, infirmam os empenhos e notas fiscais emitidos pela empresa responsável pelo fornecimento das camisetas. Ademais, como se depreende da sentença, a colaboradora Andréia afirmou em seu depoimento que Pedro Valmir Fraga Garcia entrou em contato com Fabiano Cândido Sobral, proprietário da empresa FC Sobral Artigos de Vestuário, para obtenção de notas fiscais relativas à suposta compra e venda das camisetas, cujos valores, em verdade, foram desviados. Verifica-se do relatório de informação 197-SOI-GAECO, em 2016, do qual consta a degravação do referido diálogo, que Andréia e Pedro Valmir Fraga Garcia, que houve uma somatória de notas fiscais frias, nota fiscal 645, no valor de R$ 3.379, nota fiscal 646, no valor de R$ 3.101, e nota fiscal 647, no valor de R$ 1.004,50. Documentos estes que foram juntados às folhas 2974/2980 do apenso 15. O valor de R$ 7.484,50 foi retirado do Fundo Estadual de Assistência Social, FEA, que é garantido pelo município de Japorã. Todavia, as camisetas não foram entregues, sendo que o montante referido aos impostos foram pagos com o valor de 5 diárias simuladas, vide folhas 398 da sentença, somando um total de R$ 900,00, conforme se infere do cheque de folhas 299 do anexo 15. Essa realidade também pode ser constatada pela leitura do depoimento da colaboradora Andréia perante o Ministério Público, e que está transcrita às folhas 399-401 da sentença. Da distribuição das cestas básicas, como se constata dos autos, apesar de o programa social de nome Casa de Apoio à Família Indígena da Aldeia Porto Lindo ter sido extinto em 2014, foram mantidos os contratos com as empresas que faziam o fornecimento de cestas básicas para as famílias indígenas. Isso está no arquivo, as folhas 303. Além disso, o município de Japorã, além do município de Japorã ter dado continuidade ao referido programa social de forma irregular, os recorrentes ainda desviaram as cestas básicas adquiridas para o referido programa, para fins eleitoreiros, conforme se depreende do seguinte trecho dos diálogos entre Vanderlei, Bispo de Oliveira, e a colaboradora Andréia. Veja-se, fecho aspas, abre aspas. Vanderlei: não é outra coisa, Andréia. Ó, você passou aquele negócio das cestas básicas, eu conversei com ela ontem em Campo Grande e falei: Daiane, crie um mecanismo para quando você pedir suas cestas básicas, você já dá a solução de como vai fazer, ou o relatório. Não é só pedir, Andréia, porque vem por mês para a gente falando para vocês terem uma noção. Tanto é que ela marcou para a gente conversar amanhã, mas eu gostaria de conversar, de ter essa conversa com vocês dois juntos, porque não adianta eu sozinha conversar com ela. Deixa eu ver o valor certinho aqui, ó, que bem de benefício eventual para nós. Mês a mês é de R$ 913. Eu tirei errado, vou tirar certo para você. De sexta, nós já gastamos tudo isso aqui, ó. Esse valor aqui, nós já gastamos. Andréia ainda: e a minha preocupação não é para quem ela está entregando, quem ela vai entregar. É só para nós controlar o recurso. A minha preocupação é só isso. Vanderlei: não, não, ó. Deixa eu falar um negócio. Eu vou ter um problema com a Daiane. É muito difícil você conversar com a comunidade indígena. A Daiane, ela pode pegar as cestas, ela vai ligar para você e você vai autorizar. Como é que ela está como ela está pegando direito. Vanderlei, e a Daiane sabe disso? Andréia, então aí, com essa questão de cestas, nós vamos ter de cortar e bem. E aí as pessoas, deu uma olhada na Poli. Eu só fiquei sabendo porque a Poli conversou comigo. Poliana, ó, Andréia, eu andei muito dentro da aldeia, e aí fugi das notas que ela anda. Aí ela falou e começou a falar. Peguei, sondei, passou, aí eu falei, Poliana, mas as famílias realmente precisam? Tem família que não precisa. Aí vem aquela questão política, que eu entendo. Mas se for atender todas as pessoas, aí continua na audiência. André ainda, eu não tenho mais aqui, depois daquelas. Aí continua inaudível. Vanderlei. Aí nós estamos em junho, nós precisamos de agosto e setembro, nós vamos aí fica inaudível, do jeito, no ritmo que está, nós vamos chegar em agosto, setembro, sem dinheiro, acabou. Aí, em plena época de eleição, a gente não dá uma cesta básica, não dá um benefício, não dá nada. E eu tenho outro problema, que se chama Roberto Carlos, que é maquiavélico, né? Ele já entrou num processo que ele quer queimar você. E ele tem que caçar por você. Aí fica inaudível. Continua aqui. Andréia, eu não venho mais aqui depois daquela. Vanderlei, ora, agora... Vanderlei, agora, quando ela passa por aqui, ele, antes de ligar para você, vê uma situação que você possa resolver para ele. E tem situação que você tem que resolver. E vai ser pedido meu. Mas ele não pode pôr a pessoa dentro de um carro e vir aqui buscar uma cesta básica. Não tem mais isso em ano político. Vanderlei, você estava só, dinheiro dela. E se pedir e eu autorizar, vai atender a Salete, vai atender o Carlão, vai atender aqui, não vai? Igual eu te falei, aqui não vai parar de atender ninguém. Só que agora... eu já faço uma reunião com todos os meus vereadores para não fazer nada aqui, para a gente não estourar a minha de campanha. Ah, a Daiane tem inaudível de votos, né? E está inaudível. Fecho aspas. Percebe-se do diálogo acima transcrito que a distribuição das cestas básicas não seguia um critério objetivo dentro de um projeto social, mas era feita ao ouvidrio dos recorrentes Vanderlei Bis para atender os seus projetos eleitorais e de Daiane Vilhava. Em verdade, as cestas básicas que eram destinadas para as famílias de comunidades indígenas eram desviadas, fato que pode ser confirmado pelo depoimento da testemunha Priscila de Souza Polinari, conselheira tutelar. Abre aspas. Que ao longo de 2016, houve uma demanda muito grande ao conselho tutelar de casos de desnutrição na aldeia, que a declarante procurava solucionar, sendo que, inclusive, comunicou alguns casos extremos, que não obteve solução para o Ministério Público. Em razão dessa demanda de desnutrição, a declarante passou a questionar o que teria acontecido com o Centrinho, sendo que obteve a informação de que estava fechado desde 2015, pelo que se lembra, desde o início do ano, que o ano de 2016 nunca funcionou, que supostamente o serviço prestado pelo Centrinho teria sido substituído por entrega de sacolões. Entretanto, a declarante questionava os pais das crianças e eles diziam que nada lhes era entregue. Na sequência, a declarante questionava a Secretaria de Assistência Social e eles diziam que os alimentos foram entregues, porém não apresentavam qualquer comprovante nesse sentido. Esse é o termo de declaração da testemunha Priscila de Souza Polinário, as folhas 1431, 1432, apenso 7. Sétimo, ela é conselheira tutelar. Em sentido convergente, é o testemunho de Marinês Filipac Salvadora, as folhas 1425-1426 do apenso 7. Abre aspas. Que acredita que o Centrinho tenha encerrado as atividades no final de 2014, mas se lembra que no ano de 2015 houve algumas solicitações de compras, mas as listas de alimentação que fez se destinavam exclusivamente a alimentar a equipe de coordenação onde ficava o local. Fecho aspas. Por fim, tem o depoimento da colaboradora Andréia Pereira de Souza, em sua oitiva, as folhas de 11, 80, do apenso 6. Abro aspas. Em relação às cestas básicas, os recursos eram advindos do CRAS FEAS, no valor aproximado de R$ 49 mil, com parcelas mensais de R$ 800. A própria pessoa comparecia à Secretaria de Assistência Social para solicitar a cesta básica. A declarante pegava as cestas básicas e levava até a casa de Daiane, sendo que esta entregava as cestas básicas, na maioria na aldeia, na qualidade de candidata, para fins eleitoreiros. E como Daiane não preenchia as fichas das famílias que estavam recebendo as cestas, a Secretaria de Assistência Social acabava repetindo as famílias já cadastradas. Fecho aspas. Em seu depoimento na fase judicial, na Justiça Eleitoral, a colaboradora Andréia Pereira de Souza afirmou que os recorrentes Vanderlei Bisco de Oliveira e Daiane Vilharva Cáceres Franzoni desviaram um montante de R$ 52.903,84 em alimentos e produtos de higiene que foram adquiridos para o suposto atendimento realizado na Casa de Apoio à Família Indígena, de Porto Lindo, que já estava com suas atividades encerradas desde 2014. Assim, os itens alimentícios e de higiene pessoal que foram adquiridos para o referido programa assistencial foram desviados para beneficiar a campanha da recorrente, dos recorrentes. Em relação à doação de um motor e conserto do compressor para o poço artesiano do assentamento Savana, esse fato restou incontroverso e sua subsunção ao abuso do poder econômico, bem como ressaltou a doutora Procuradoria Regional Eleitoral. É evidenciado ao analisar se esse fato levou em consideração. Desculpa aqui. Esse fato restou incontroverso, bem como sua subsunção ao abuso do poder econômico. Como bem ressaltou a doutora Procuradoria Regional Eleitoral, esse fato é evidenciado ao se analisar, né, levando em consideração o conjunto de todos os demais ilícitos perpetrados pela recorrente. Com efeito, o custo para a doação do motor e conserto do compressor foi orçado em R$ 4.000, que, se somaram aos outros recursos públicos usados pelos recorrentes na campanha, totaliza o montante de R$ 71.000. O serviço foi prestado às vésperas do escrutínio, de modo que incide sobre essa conduta ilícita a norma do artigo 73, parágrafo 10 da Lei de Eleições. Peço vênias aqui para deixar de ler. De fato, a conduta do recorrente não está albergada nas hipóteses autorizadoras que o próprio dispositivo legal excepciona, seja caso de calamidade pública, de estado de emergência ou de programas sociais autorizados em lei e já em execução orçamentária no exercício anterior. Ao examinar a jurisprudência recente do Tribunal Superior Eleitoral em julgamento de casos cujo tema decidendo refere-se à utilização de recursos públicos em campanha, verificamos que a Corte Superior Eleitoral classifica esse ilícito como grave ofensa à legislação eleitoral, na medida em que quebra a igualdade de chances entre os candidatos, fragilizando-se de conseguinte a legitimidade das eleições. Nesse sentido, colhe-se a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, colacionada pela doutora Procuradoria Regional Eleitoral, que eu peço vênias aqui para deixar de ler. Nessa linha, a referida conduta incide na vedação prevista no artigo 73, parágrafo 10 da Lei de Eleições, e caracteriza hipótese de abuso de poder econômico e político, como assentado pelo douto juiz de primeiro grau. Posto isso, conheço do recurso interposto por Vanderlei Bisco de Oliveira, Daiane Vilharva Cáceres Franzoni e Gilvan Antônio Perim, e no mérito, nego-lhe provimento, mantendo a sentença na íntegra, que, com base nos artigos 22, caput da Lei Complementar 64, 90, e 73, inciso 1, 2 e 4, parágrafo 10, combinado com o artigo 41A da Lei 9.504, 97, determinou a cassação dos diplomas que foram expedidos aos recorrentes Vanderlei Bisco de Oliveira, prefeito, Gilvan Antônio Perim, vice-prefeito, e Daiane Vilharva Cáceres Franzoni, vereador. Decretou a inelegibilidade dos recorrentes Vanderlei Bisco de Oliveira e Daiane Vilharva Cáceres Franzoni para as eleições que se realizaram nos 8 anos subsequentes à eleição municipal de 2016. Determinou, em ato contínuo, a cassação dos diplomas aos cargos majoritários, a qual afetou mais da metade dos votos do município de Aporã. A aplicação da regra do artigo 224 do Código Eleitoral, determinando a realização de eleições suplementares, a serem regulamentadas pelo Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul. E, em relação ao cargo proporcional, aplicação da regra do artigo 175, parágrafo 4º do Código Eleitoral, para fins de considerar os votos atribuídos à vereadora Daiane Vilharva Cáceres Franzoni como legenda partidária, determinando a imediata posse do respectivo suplente. Com base nos artigos 145, parágrafo 3º da Resolução TSE 23.456 de 2015 e 222 do Código Eleitoral, declaro nulos os votos obtidos pelos recorridos Mário Vanderlei Bispo de Oliveira e Gilvan Antônio Perim, considerando que o TSE, nos embargos de declaração em recurso especial eleitoral número 13.925, acórdão de 28/11/2016, da relatoria do ministro Henrique Neves da Silva, estabeleceu que a expressão "após o trânsito em julgado" prevista no parágrafo 3º do artigo 224 do Código Eleitoral, conforme a redação dada pela Lei 13.165 de 2015, é inconstitucional, há necessidade de realização de novas eleições municipais. Fica assentado que Vanderlei Bispo de Oliveira e Gilvan Antônio Perim não poderão participar dessa nova eleição nos exatos termos da jurisprudência firmada pela Colenda Corte Superior Eleitoral. Com a publicação do acordo, deve o Tribunal Regional Eleitoral expediu a resolução fixando a data para a realização da nova eleição, com a aprovação das pertinentes instruções do respectivo calendário eleitoral, observando-se o que preceitua o artigo 167, parágrafo 4º da Resolução TSE 23.456 de 2015. Conforme disposto pela Resolução TSE 23.456 de 2015, artigo 171, inciso 1, caberá ao presidente do Poder Legislativo Municipal assumir e exercer o cargo de prefeito de Japoran até a posse dos eleitos. Por fim, comunique-se o fato à Câmara Municipal de Japoran para a posse do respectivo suplente do cargo proporcional, nos termos do artigo 175, parágrafo 4º do Código Eleitoral. É como voto, senhora presidente.
Como vota, doutora Elizabeth?
Ouvi atentamente o voto da relatora e concordo integralmente com os fundamentos apresentados para confirmar a sentença de primeiro grau.
Doutor César Mioso.
Também acompanha a relatora, só queria fazer uma pequena correção na parte dispositiva do seu voto. Uma parte que a senhora fala pelos recorridos, e na verdade são os recorrentes. Então, só apenas essa correção, mas acompanha integralmente o voto da relatora.
Desembargador Carlos Eduardo Contar.
Senhora presidente, o voto da eminente relatora é extremamente substancioso, calcado em inúmeras transcrições. Não obstante, eu atuei nessa colaboração premiada. Na verdade, fui eu quem autorizou esta prestação de serviço, né, ao poder público no âmbito do Tribunal de Justiça do nosso Estado. Apenas por poder de cautela, eu vou pedir vista, senhora presidente, para confrontar com aqueles, com os acessos outros que tive, apenas para solidificar, né, eventual acompanhamento ou não da posição exarada pela eminente relatora. Então, eu peço vista, se possível, para o dia, para a quarta-feira da semana seguinte, que agora nós teríamos, seria outra. Daria um pouco mais de uma semana.
Tá certo. Doutora Thelma.
Eu vou guardar.
E doutor Andrei. Conclusão do julgamento adiada para a sessão do dia 4/7, em face do pedido de vista formulado pelo terceiro vogal, após rejeitarem por unanimidade as preliminares e, no mérito, a relatora ter negado provimento ao recurso, seguida da primeira e segunda vogais.